Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá amigos, muito bom dia, esse é o programa Central Manhã na sua rádio, na sua televisão. Também você acompanha aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Nessa quinta-feira, dia da consciência negra, estamos abrindo o nosso programa e queremos a sua participação. É Humberto Fernandes e Jalber Pereira com esse compromisso diário de trazer um resumo das principais informações. Jalber Pereira, vamos aos destaques, bom dia.
Bom dia Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar falando justamente do dia de hoje. Hoje, 20 de novembro, é feriado nacional? É ou não é? Então conheça a história que vamos trazer em detalhes sobre o dia da consciência negra.
E gestores discutem diretrizes para ampliar as ações de equidade racial do estado do Maranhão.
Centenas de peixes mortos aparecem em lago no interior do estado.
Residencial entregue recentemente já sofre com alagamentos.
E após acordo parcial, a empresa de ônibus retoma a circulação de linha suburbana na Grande Ilha.
Condenada por fraude em licitação, ex-prefeita do Maranhão é presa no Rio de Janeiro.
Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esporte, aliás, no seu Central Manhã, Central Esporte depois.
Um pouquinho mais tarde.
Pois é, um pouquinho mais tarde. Central Manhã, que já está no ar nesta quinta-feira. Hoje, 20 de novembro de 2021, dia em que é comemorado pela segunda vez no país o Dia da Consciência Negra.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio. Um abraço a todos de Santa Luzia do Paruá, Santa Inês e região. Pessoal ali da região central do Maranhão, Pedreiras. A todos que acompanham aí em Presidente Dutra. Na região também de Lago da Pedra, Vitorino Freire, Bacabal. Abraço a todos aí pelas emissoras de rádio da cidade de Bacabal. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. Você vai encontrar o Rubrax e você vai encontrar o Alag. Dois suplementos que tem aí uma... tem duas funções pouco diferentes, mas que fazem muito bem, que o resumo é fazer bem para a sua saúde. O Alag, ele é para você que tem aqueles incômodos, que muitas vezes não dorme bem, o seu sono, né, aquele sono reparador, né, que você acorda com aquela alegria de viver, com aquela vontade de trabalhar, de se divertir, de fazer coisas diferentes, né, de ter alegria de viver, principalmente. O Alag, para você que tem, sente coração acelerado, sente dores no corpo, sente câimbra, sente algum incômodo, ele é mais recomendável para você, porque ele previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono e vai lhe aliviar os estresses, as dores, as ansiedades. Isso é importante. Já o Rubrax, já o BP Pereira, o Rubrax é para aquele que dá mais energia, é aquele que vai lhe dar mais força. Você vai ter até mais vontade de namorar, né? Porque, às vezes a gente passa aqueles momentos assim, de muita preocupação com os boletos, e às vezes até medicações, né, que você às vezes toma, tem aqueles momentos de maiores dificuldades. Aí o Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que vai aumentar a sua imunidade, prevenir contra as doenças. A gente não pode pegar um ventinho, né, que já está logo sentindo, não, eu estou com, como é que Rico diz, Alba Pereira? Pobre é catarro, né?
Resfriado.
Eu já estou resfriado. Eu já estou resfriado. chega negócio de resfriadinho, de xilix por causa de qualquer intempérie que apareça na sua vida, né? Quando você toma o Rubrax, né? E quando você se alimenta bem, você faz alguma atividade física e pronto, aí você fica mais forte, mais corajoso, com mais vitalidade, com mais força, né? Para poder encarar os problemas do dia a dia, sem ter que ir para a UPA toda segunda-feira.
Você falou, Alberto, eu lembrei quando criança, lá na minha região, existia o quebrante e o mal-olhado. Você sabe o que é?
O quebrante, quando a pessoa tem... Não, mas tem diferença do mal-olhado para o quebrante?
Vou te explicar.
Eu pensei que o quebrante foi a consequência do mal-olhado.
É assim. Às vezes a pessoa olhava o outro e falava assim, que pessoa bonita, você está bem, alguma coisa nesse sentido. Segundo os mais velhos, essas pessoas que teriam os olhos malditos, poderiam dizer assim, aquele que pega, que olha para o pé de limão
morre.
Acaba morrendo. Pois é. Aí quando seriam as pessoas feias que eram afetadas por esses olhares, digamos assim, diferente, aí dizia-se que ele tinha mal olhado. Sim. E se o cara fosse bonito, ele teria quebrante. Isso aí os cientistas da Baixada.
Ah, entendi. Entendi agora a diferença. Rapaz, eu aprendi muito com o Jauber Pereira. Eu acho que o Jauber Pereira deveria ser professor da IA, da inteligência artificial.
O pior, Alberto, que essas coisas assim, eu me criei ouvindo esses dizeres, mas eu nunca acreditei. Eu lembro muito bem que naquela época, não sei se você lembra, mas a primeira vez que passou o planeta de Halley, lá, que todo mundo sabe que leva mais de 76 anos para dar uma volta completa no globo terrestre. Aí o pessoal falava que o mundo iria se acabar. Aí eu lembro que a minha avó, diz ainda que está viva, vai completar agora 93 anos, ela falava que era o mundo que ia se acabar porque 2000 passaria, aliás, 1000 passaria, e 2000 não chegaria. Só que ainda tinha a mãozada de areia com os grãos que a Nossa Senhora teria colocado. Mas tem mais esses grãos de areia. Enfim, eu me criei ouvindo essas lendas, só que eu nunca acreditei.
Para você que é professor, eu queria que você me explicasse agora. Hoje é 20 de novembro, não é? E é feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Isso. Mas por que Dia da Consciência Negra? Me explique melhor sobre esse assunto.
Roberto, essa data aí que é comemorada, como você disse, hoje, dia 20 de novembro, ela é comemorada pela segunda vez este ano como feriado nacional. A data, ela faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, que aconteceu justamente na data de hoje, aí nos anos 1600 e alguma coisa, já vamos trazer a data em detalhes. Então, o que acontece? A princípio, essa data, ela acontecia em alguns estados, mas não era um feriado nacional. Passou a ser um feriado nacional a partir de 2023, quando foi sancionado pelo presidente Lula. O projeto de lei foi para lá, então ele sancionou. Só que o Dia da Consciência Negra, ela surgiu em 1971, aí com o intuito de valorizar justamente a luta e a cultura dos povos negros. Então, para simbolizar a busca pela igualdade racial, a data escolhida foi justamente o dia em que o Zumbi foi morto. Aí uma referência a um dos maiores líderes da cultura negra. Ele era líder lá do Quilombo Palmares, que fica hoje no estado das Alagoas. Ele enfrentou aí forças coloniais durante 15 anos. Foi morto, teve a cabeça exposta em praça pública, justamente para servir de exemplo para os outros que pudessem vir contra e ter uma decisão como essa. Isso aconteceu lá em 1695, e a praça que foi exposta e parte do corpo do Zumbi foi a Praça do Carmo. Então, como forma de evidenciar essa ferramenta, ainda mais na luta do povo negro, e também a busca de igualdade, porque no dia 21 de dezembro de 2023, a data foi oficialmente reconhecida como feriado nacional. Então, foi nessa data de 21 de dezembro, ano passado tivemos o primeiro feriado a nível nacional, e este ano a segunda vez.
Muito bem explicado. Daí, Jauber Pereira, acho que você entendeu, você que está acompanhando aqui pelo rádio, você que está acompanhando pela televisão, já teve uma ideia bem clara a respeito dessa data que nós comemoramos, porque às vezes nós passamos por datas que a gente deixa passar quase que despercebido,
exatamente.
E é preciso que a gente rebusque, não é? O significado das coisas, até mesmo para a gente aprender um pouco mais sobre o significado da vida.
O que acontece, né? Quando a gente falava sobre o Dia da Consciência janeiro, aquela época que o Brasil ainda não era, não tinha sua autonomia, não tinha sua soberania. É por isso que é importante a gente reforçar que tem algumas coisas que algumas pessoas querem que aconteçam, mas a gente, primeiramente, como brasileiro, a gente tem que reforçar o nosso poder com soberania. Somos um país soberano, ou seja, temos legislação própria, temos decisões próprias, e a gente não precisa e nem deve ser dependente dos outros. Esse período de sermos colônia já passou. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1889, salvo engano, que foi quando a República foi proclamada. Então, infelizmente, ainda tem gente que quer se espelhar em outros governos. A relação do Brasil com outros governos tem que ser relação diplomática, tem que ser relação comercial. Mas relação de independência, isso aí nenhum governante, ninguém deve abrir mão. Assim como nenhum Estado deve abrir mão do seu poder, porque a gente tem que ser soberano. Antes, tem alguns casos que a gente pode registrar. Teve esse caso envolvendo o Zumbi do Palmares, teve o caso do esquartejamento lá do Tiradentes, que foi o líder da Inconfidência Mineira, entendeu? Teve muitos outros. Se eu não estou enganado, a história também nos relata o Calabar, também, que foi morto e esquartejado pelos holandeses, à época em Pernambuco. Então, teve alguns casos que a nossa história ela registra de que os brasileiros foram vítimas justamente por lutar por essa igualdade, por lutar por essa independência e a sua autonomia própria. É por isso que sempre eu digo que a mulher, por exemplo, ela não deve abrir mão de votar, ela, ou pelo menos de comparecer às eleições, ela não deve abrir mão de trabalhar, porque foram conquistas que foram obtidas a fogo e sangue. Então, se for conquistas que nós obtivemos porque alguém deu a vida, alguém deu sangue, então isso precisa ser valorizado.
Pois é, eu acho que é uma data para a gente relembrar aqui o quanto é fundamental a gente lutar por igualdade.
Exatamente.
Igualdade de condições, lutar por justiça e igualdade. Eu acho que o lema é esse: justiça e igualdade.
Social.
Porque há pouco mais de 100 anos atrás, que não é muito na história da humanidade, 100 anos atrás, se admitia que o negro não tinha alma. Quer dizer, só os brancos tinham alma. Os negros não. Podiam ser mortos, assassinados como animais irracionais. E aí, essas lutas, esses movimentos vêm aos poucos conscientizando a todos nós que todos nós somos iguais. Temos o mesmo sangue, temos as mesmas dores, temos as mesmas capacidades, temos os mesmos talentos, sentimentos.
Você conhece alguém que tem o sangue branco?
Não conheço. Você, não tem ninguém.
E você sabe qual é a cor de Jesus?
também não tenho certeza.
Pois é, e segundo a história, Humberto, se a gente for levantar aqui, só para fazer um parênteses rapidamente aqui no teu raciocínio, segundo a história, alguns cientistas acreditam que Jesus é negro, porque aquela fisionomia que a gente é acostumado a ver, do louro, os cabelos longos, aquilo ali talvez pode ter sido a simbologia do homem europeu. Mas segundo a história, a região onde Jesus nasceu não tinha pessoas naquela época com aquelas características. Hoje é difícil você identificar, porque hoje a gente vive numa miscigenação, ou seja, só uma mistura de raças. Uhum. Ó, você, por exemplo, não tem muita a minha etnia, porque você é fruto de uma região onde tem influências de colonizadores. Na minha região, não. Então, por isso que o Brasil, assim como outros países, as pessoas são fruto de uma miscigenação, ou seja, a gente não
mistura de raças.
A gente não tem uma raça idônea, a gente não tem uma raça única. Então, para que você vai escravizar o negro se você também é negro? Para que você vai escravizar o índio se você também é índio?
Mas o fato é que nós viemos de uma sociedade altamente escravagista, né? Nós importávamos os negros para trabalhar para o povo brasileiro, né, que via da África, e essa cultura está impregnada na cabeça de muita gente ainda, já, inclusive dos próprios negros. Tem negros Isso. que são racistas também, que eles têm aprenderam essa cultura escravagista nossa, que muitas vezes o negro discrimina o próprio negro. Negro, e olha, veja só, eu estava assistindo recentemente um filme que me chamou bastante atenção em relação a isso. Uma coisa é você nascer branco, de olhos azuis, bonitão, lá dentro que você é considerado isso, o seu bonitão, dentro de uma classe média, uma classe média alta, aí, assim, o mundo se abre, as oportunidades se abrem para você. Agora, nasce na periferia, numa região onde a maioria é negra, pobre, sem ter oportunidade, veja se as suas condições são as mesmas. Então, essas pessoas, elas têm que lutar mais, elas precisam arregaçar mais as mangas. Às vezes já nasce misturado com a violência, às vezes a violência está no próprio seio familiar. Mais uma coisa que eu quero dizer para você é assim, e geralmente até a nossa cultura, até a própria polícia, até o próprio Estado, eu falo Estado, nação, a estrutura de poder do Estado também é discriminatória. Tu entra num ônibus, acontece um assalto no ônibus, quem é o suspeito? O branco de paletó ou o negro que está mal vestido? Né?
Infelizmente é o negro.
Aquele que está mal vestido lá, que é que veio da periferia. Infelizmente, muita gente acaba sendo condenada simplesmente pela sua própria pele. Então ele já vive aquela. E é isso que nós temos que romper. Com a nossa consciência e evoluir na nossa consciência para não ter esse tipo de discriminação na nossa maneira de pensar. Então, é um tema bastante profundo que mereceria aqui bastante destaque aqui do nosso programa. Nós já vamos com 18 minutos de programa, vamos ter que avançar. Gestores discutem diretrizes para ampliar ações de equidade racial aqui no estado do Maranhão. A Letícia Oliveira tem mais informação sobre esse assunto.
O governo do Maranhão promoveu um seminário estratégico para discutir diretrizes e pactuar metas que ampliem as ações de equidade racial no estado. A iniciativa integra o calendário do mês da consciência negra e reforma o compromisso do governo com o enfrentamento ao racismo estrutural e o fortalecimento das políticas públicas voltadas aos territórios negros, comunidades tradicionais, mulheres negras e juventude.
É que nós temos todos os gestores de política de promoção da igualdade racial no Maranhão. Tem um momento de encontro, de discussão, de articulação, de troca, de parceria, mas também é um encontro, a gente vai levar toda uma proposta do governo Carlos Brandão na perspectiva do enfrentamento ao racismo.
Na ocasião, gestores estaduais discutiram políticas públicas para educação antirracista, saúde da população negra, direitos humanos, desenvolvimento social e políticas para as mulheres.
É com grande satisfação que nós estamos aqui, convocamos todos os gestores para participar deste evento, que se propõe a fortalecer as políticas de igualdade racial no estado do Maranhão, uma vez que não se faz política sozinha e os municípios precisam estar juntos com o governo do estado.
Temas como produção, afroturismo, regularização fundiária e certificação quilombola reforçaram a importância de discutir o desenvolvimento territorial e socioeconômico como ferramentas essenciais no combate ao racismo.
Para nós é muito importante, quanto gestores, em especial ao município de Guimarães, aqui presente, porque entendemos que o racismo, nas suas esferas, que ainda há muito por ser trabalhado, mas entendemos que é importante falarmos sobre isso, sobre esse tema.
Exatamente. Minha mensagem final para você, para chamar o intervalo, é quando uns branquelos desbotados quiserem ser melhor do que você, imponha-se pela sua capacidade. É isso que você deve fazer pela sua capacidade. Não com ignorância, não é? Claro, com respeito, com igualdade, mas mostre sua capacidade. É isso que nós devemos, é assim que nós devemos enfrentar, seja de qualquer raça. E não, veja só, não discrimina o cidadão que lá nasceu na classe média, que nasceu na classe alta, não. Nós temos, por exemplo, aqui, pessoas de classe média, de classe alta, Jalbe Pereira, que têm as melhores notas do Enem. Eles tiveram mais acesso à educação de qualidade do que nós. Mas, para isso, tiveram que estudar. Os pais tiveram que acordar eles todo dia cedo da manhã para mandar para a escola e dizer assim: olha, você está indo para lá para estudar, você não está indo para brincadeira, não. Então, significa que qualquer pessoa de qualquer raça, de qualquer condição social, se ele se estudar, se ele se qualificar, se ele se preparar para a vida, ele vai vencer, entende? Independente de ser pobre ou de ser rico. Esse aqui é o resumo da coisa. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero também a sua participação, porque tem muita coisa ainda para a gente falar no programa.
Estamos apresentando Central Manhã. Vamos apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Nosso abraço vai hoje para a cidade de Santa Inês, Pindaré Mirim, aquela região lá. Você conhece, Jovem Pereira, também essa região? É que tem um grande...
Já tive o prazer, viu, Bert, comer aquele peixe lá na beira, lá do Rio Pindaré, viu?
Pois
é. É engraçado, né, um dos locais que a geografia é engraçada, uhum. Porque de um lado tem Pindaré, aí tem o Rio Pindaré, do outro lado já é Moção. Ou seja, você chega na beira do Rio Pindaré, você olha logo os dois municípios.
Olha, e o nosso abraço lá hoje vai para o nosso amigo Zé Francisco. Zé Francisco, que é irmão do meu cunhado, do Vicente. Um abraço também ao Vicente, a Rosita, que acompanha aqui no nosso programa. O Zé Francisco é reconhecidamente um dos maiores gestores do estado do Maranhão, por onde ele passou. Ele já foi diretor da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA, aqui no estado do Maranhão. Antiga SUCAM, fez um grande trabalho, já trabalhou como gestor municipal, secretário de administração, e agora ele é o gestor regional do governo do Maranhão. É gestor regional nessa região aí de Santa Inês. Ele acaba de receber essa menção honrosa, que é da Secretaria Adjunta de Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, né, que fez essa honraria. Apenas dois gestores do estado do Maranhão receberam essa honraria. Né? Foi o José Francisco e o Pedro Neto, da cidade de Pedreira. Então, o Zé Francisco é o gestor da regional de Santa Inês e o Pedro Neto lá da regional de Pedreira. Dois homenageados, né, pelos trabalhos desenvolvidos. A gente que já, não é surpresa para nós que já conhecemos o Zé Francisco, mas merece esse destaque aí para que o Maranhão inteiro, a sociedade, possa conhecer a sua capacidade de gestão, a sua sensibilidade, a forma como ele tem sensibilidade. Isso é destacado, Jovem Pereira, porque ele diz assim: ah, mas o santo não faz milagre em casa. Não, as pessoas de casa também reconhecem isso em Zé Francisco, essa sua capacidade de gestão. Portanto, de parabéns o pessoal da regional de Santa Inês, que tem aí Zé Francisco à frente, com pouco tempo de trabalho, que foi escolhido para ser gestor, já ganha essa honraria. Mais do que justo. Parabéns aí, abraço, Zé Francisco, e muito obrigado também por prestigiar aqui o nosso programa Central Manhã. Em breve vamos ter uma correspondente. Vamos conversando, vamos ter uma correspondente nessa região do Maranhão, trazendo as notícias dessa região central aí do estado do Maranhão. Já, rapidinho, só para dar aquela notícia dos ônibus, da greve dos ônibus, uma das empresas que estava em greve voltou, determinou que seus funcionários retornassem ao trabalho. Houve um acordo, né? Um acordo parcial, a empresa Marina retomou a circulação. Porém, ainda existe uma greve parcial. Você tem essas informações?
É, Humberto, eram duas empresas que estavam com seus trabalhos suspensos. A primeira foi a 1001, aí depois a empresa Marina. A Marina já retomou e agora ainda tem a 1001. Ainda cerca de 30 bairros da capital maranhense continuam afetados aí pela paralisação dos ônibus. Então, essa greve já chega ao sétimo dia. Infelizmente, muitos trabalhadores tendo que recorrer em outras alternativas para poder chegar a seus postos de trabalho, e estamos aí no aguardo para saber até quando essa greve vai durar. Lembrando que é a segunda do ano, viu, Humberto? Todo mundo sabe, já que no início, ali nos primeiros meses do ano, sempre tem aquela greve dos rodoviários em decorrência de aumentos e benefícios salariais. Só que essa agora, só para o povo aqui recapitular, foi porque acordos não foram cumpridos. Então, infelizmente, a gente já tem um calendário de mais ou menos 10 ou 12 greves por ano na capital Maranhão, no estado do Maranhão. E agora, como se não bastasse, a greve do transporte público chega pela segunda vez aqui na capital maranhense.
Pois é. Produção, socorro, produção. Olha, tem aqui o diagnóstico de assistência técnica e extensão rural para soberania e segurança alimentar na Amazônia Maranhense. Quem tem mais informações aí sobre esse tema, COP30, é a Laís Rocha.
Na reta final da COP30, o lançamento do diagnóstico Assistência Técnica e Segurança Alimentar e Nutricional na Amazônia Brasileira movimentou a Green Zone. O levantamento mostrou um retrato em que quase metade das pessoas não usa a terra de forma produtiva, um sinal de que muita gente ainda pode gerar renda e comida na região amazônica.
Nós temos condições de fazer uma política de inclusão produtiva rural. Está mapeamento disso, a organização disso, a busca de recursos disso, para que a gente possa fazer com que esses agricultores possam ter renda, melhorar as suas questões da sua vida e viver muito melhor.
A iniciativa reúne o IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ASBRAER, Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária, e o consórcio interestadual Amazônia Legal, para buscar o financiamento de projetos.
O Maranhão participou ativamente disso, trazendo dados, informações para que a gente pudesse consolidar junto com os demais estados e tivesse aí sim algo robusto para apresentar, a fim de que a gente possa avançar em projetos de segurança alimentar, assistência técnica, regularização fundiária, mas tendo dados e informações a partir dos quais a gente possa ir em busca de investimentos.
Na programação, os estados apresentaram uma carta consensual sobre a economia verde. E o Maranhão entra na agenda apostando em projetos e práticas que ajudam quem vive no campo, garantindo soberania, segurança alimentar e acesso aos mercados.
O estado do Maranhão entra mediante a ação da agência, da AGERP, para a construção de um projeto que ele tem como foco principal entregar as principais ações que o Maranhão desenvolve hoje, como o tempo de semear, restaurantes populares, o mais renda, assistência técnica. Então, que está sendo apresentada hoje pelo consórcio Amazônia é o resultante dessa parceria por dentro do consórcio.
Isso, Jalber Pereira, esse estado tem uma riqueza que é invejável, né, para muita gente. Basta que nós saibamos explorar, não é, essa potência, essa riqueza que nós temos para produzir o nosso alimento e também para fazer com que os nossos alimentos também possam ser exportados para outros estados e até para fora do nosso país.
Aquilo que a gente sempre fala aqui, Humberto, falta, por mais que o governo do estado tenha feito, outros governos que já passaram por aqui, mas ainda falta muito.
Precisamos avançar demais.
Pois é, acredito que talvez possa ser a área que mais esteja carente ainda no momento, porque a gente já percebe que muitas outras áreas já avançaram. Por que eu digo que a agricultura tem que aumentar? É porque todos nós temos que comer pelo menos duas vezes. o Maranhão, Beto, tem, salvo engano,
pelo menos três, já duas vezes um monte
pois
de fome.
É o quê? São mais ou menos 7 milhões de habitantes que tem o Maranhão.
Isso.
Pois é, então, olha só, no mínimo 14 milhões de refeições ao dia. E tem que sair de onde? Tem que produzir. é o povo do campo que alimenta o povo da cidade. E uma coisa que não dá para a gente admitir é a quantidade de terras que o Maranhão tem. A gente compra o cheiro verde que vem do Ceará. Com todo respeito aos cearenses, que são trabalhadores também, que trabalham, que são responsáveis por abastecer muitos centros de todo o Nordeste, mas a quantidade de terras férteis que temos no estado do Maranhão ainda é inadmissível que possamos comprar esses alimentos que são tão básicos.
Pois é, e falando de... Vamos matar logo esse assunto a respeito da COP30, né, que está já chegando ao final, né, em Belém do Pará. A ideia brasileira, né, a ideia das autoridades brasileiras de lançar esse fundo das florestas tropicais, que é o TFFF, é esse fundo que o Brasil, o presidente Lula, anunciou logo de início a doação de R$1 bilhão aqui para esse fundo, foi uma ideia que deu certo. Hoje acaba de ser anunciado, aliás foi ontem à noite, foi anunciado pela ministra Marina Silva a doação da Alemanha. Sabe de quanto? €1 bilhão. Isso representa mais de R$6 bilhões aqui na nossa moeda, né? R$6 bilhões para esse fundo. Então nós já chegamos a US$6 bilhões e 700 milhões no fundo para preservar as florestas tropicais, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Isso é importante. E o que me chamou a atenção também, claro que aí depois tem aquelas políticas para fazer com que esse fundo realmente ele possa ser investido naquelas pessoas que mantêm a floresta em pé, para poder manter o nosso planeta, porque há uma preocupação hoje, as pessoas já estão começando a perceber que nós estamos com um aquecimento muito rápido do nosso planeta e a ausência de chuva, daqui a pouco até os poços secam, e aí quando o poço secar, você vai buscar água onde, né, Jalbe Pereira? Então todos nós temos que nos preocupar com isso. A ciência tem chamado a atenção para esse problema há muito tempo. Nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo, que não é conosco, e as coisas estão aí acontecendo, e daqui a pouco nós temos, talvez não temos condições de sobrevivência aqui nesse nosso planeta. Então é preciso que a gente acorde para essa realidade.
Não é? E pela importância que tem, Humberto, eu acho até esse tipo de doação pouco. Você conhece outra floresta de grande destaque no mundo que não seja a floresta amazônica? Aqui temos a floresta amazônica e temos parte da Mata Atlântica. Uhum. Enfim, praticamente o pulmão do mundo está aqui no Brasil, está aqui nas Américas. Então esse tipo de doação, apesar de ser muito importante, é muito bem-vindo, mas eu acho muito pouco. Ainda deveria ter muito mais. Qual é a floresta que a Alemanha tem? Os Estados Unidos têm floresta? Se tem, a gente não tem conhecimento. O que se sabe é que as maiores florestas ainda estão aqui na região do Brasil. Tanto é que a floresta amazônica, hoje ela é vista não como um patrimônio nacional, ela é um patrimônio mundial. Ou seja, todo mundo tem direito e deveres sobre a mesma. Então é por isso que eu falo que qualquer tipo de investimento ainda é muito pequeno. De onde é que são produzidos a maioria dos remédios? Hoje os remédios que consumimos, ela vem da indústria farmacêutica com combinações químicas, mas grande parte dessas próprias combinações, elas são oriundas da floresta. Vou te dar um exemplo bem aqui. Às vezes a pessoa está nos acompanhando e acha que a gente está falando bobagem. Ou, por exemplo, os medicamentos que são produzidos dos hidrocarbonetos. O que é hidrocarbonetos? É a matéria básica de produção de medicamentos. Ela vem de onde? Da floresta. Por exemplo, você lembra aquele benzoátomo de benzila que você utiliza para a coceira? Aquilo ali é um remédio feito de hidrocarbonetos. É quando você lembra daquela química radical, mais combinação, terminação, que a gente estuda, parece que é química do terceiro ano. Aí tem hidróxido de alumínio, que é bom para dor de barriga. Então, grande parte dos medicamentos que são feitos da nossa indústria farmacêutica, que é produzido pela nossa indústria farmacêutica, ela tem origem na Amazônia, embora sendo química, mas é um produto químico que é retirado da natureza. Enfim, praticamente quase todos os medicamentos que utilizamos, medicamentos cosméticos, a borracha do pneu, do carro que você anda, do ônibus que te leva para o trabalho, são oriundos das florestas. Então é por isso que tem que ser preservado e qualquer tipo de investimento ainda é pouco pela sua importância.
Pois é, só resumindo aqui, Gelber Pereira, nós fomos realizados aqui pela iniciativa do Paulo Montanha, né, a Pré-COP 30 Turismo. Isso. Aqui no estado do Maranhão. Pois a ideia da Pré-COP 30 já surgiu agora durante a COP 30 em Belém do Pará e deve acontecer na Austrália.
A próxima.
Austrália.
A COP 31.
Pré-COP 31 vai acontecer na Austrália e talvez a Turquia é que vai sediar a próxima COP.
É que pouca gente sabe.
A COP 31.
É pouca gente sabe.
Então, uma ideia do Paulo Montanha. Vamos fazer justiça aqui.
A COP 30 é porque é a 30ª edição dessa discussão mundial.
Exatamente. Avançando aqui também no nosso roteiro, Gelber Pereira.
É intervalo.
Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente traz outros assuntos aqui que precisamos chamar a atenção. E teve o caso da professora Sebastiana, que está sempre conosco, lá da cidade de Sucupira do Norte.
Foi vítima. Teleouvinte de carteirinha.
Foi vítima de um golpe, também ligado ao Banco Master, que o cidadão que é presidente do banco foi preso, estava embarcando para Dubai, dizendo ele que ia só fazer um passeio.
Com o dinheiro dos
foi
outros.
Preso, o banco faliu e deixou mais de 1 milhão de pessoas correndo sério risco de prejuízos grandes. Vamos depois de intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e à infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos. Maria Lopes mandando bom dia, desejando aí muitas felicidades, muitas bênçãos. O nosso amigo Flávio Durante diz que, sinceramente, esse programa está muito cheio de mimimi hoje.
Tem que trazer o Flávio Durante aqui, viu?
Trazer o Flávio Durante para dar uma apimentada no nosso programa. Professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte.
Quem sabe seu diretor de redação, viu?
Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre o Banco Master, né? Para a gente só atualizar aqui os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Mas antes queria trazer, porque nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão da preservação. Tem umas coisas, uns fenômenos que estão chamando a atenção aqui no estado do Maranhão. Centenas de peixes aparecem mortos em lago no interior do estado. Onde foi que aconteceu isso, Jovem?
Roberto, isso aí foi num povoado chamado Lago da Mata. É um povoado do município de Lago Verde.
Lago
Verde é um povoado, é um município, um dos municípios novos do Maranhão, que é ali da regional de Bacabal. Fica próximo de Conceição do Lago Açu. Inclusive, grande parte dos pescados que são consumidos na capital maranhense, que
vem
vão para o terminal
pesqueiro,
que vem de lá. Exatamente. Então, o que acontece? Muitos peixes mortos, como você está acompanhando aqui no vídeo, alguns vivos, mas a maioria mortos, aparecem aí nesse lago, lá naquela região. Para quem não sabe, para quem vive em outro local, lago é aquela porção de água O campo seca, mas algumas partes fica aquela água retida. Então isso aí é chamado, principalmente na região da Baixada Maranhense, onde tem muitos lagos também, é chamado de lagos. Isso aí tem a função justamente de reter o pescado. Quando o peixe enche, aliás, quando o campo enche, eles ficam espalhados por toda a região úmida, mas à medida que o campo vai secando, eles vão se aglomerando nos lagos. Então o que acontece? Nos últimos dias foi percebido lá naquela região essa grande quantidade de peixes mortos que aparecem boiando. O que se sabe é que é um fenômeno natural que é chamado de mortandade. E o que se sabe também é o que provoca. Nesse período, como as chuvas estão escassas, vivemos num período de estiagem, as águas estão muito quentes. Então, com isso, grande parte dos pescados, eles não conseguem resistir a essa alta temperatura e acabam morrendo. Eu queria até saber aqui, talvez se alguém do governo do estado que estivesse nos acompanhando, Beto, na época do Flávio Dino, foi criado um projeto chamado de Diques da Baixada. Uhum. Acredito que você conheça. O que são os diques? São valas que são abertas no período de estiagem, na área do campo, onde fica o campo, que é para justamente reter maior quantidade de água e que, com maior quantidade de água, o que acontece? A possibilidade das águas se aquecerem é muito menor, então evita esse fenômeno. Então, atenção, secretário de Infraestrutura do Estado, Aparício Bandeira, vamos dar continuidade ao projeto, que é bem-vindo. Inclusive, na Baixada Maranhense, não se tem registro desse tipo de fenômeno. Então, é importante também que esse projeto seja ampliado para outros locais.
O que a gente tem de informações a respeito desse assunto, pelo menos as últimas atualizações que tive, é da construção que esses diques, eles se transformaram num projeto que é uma grande, uma grande barreira, que foi transformado em uma estrada de 11 quilômetros, ligando os dois pontos da Baixada, para que essas águas se tornem perenes. Porque o que acontecia?
Permanente.
Antes ela enchia e no período de estiagem era temporário. Racha tudo, estraga muito o solo, os peixes, claro, desaparecem, morrem, e aí está sendo construída, que é a barragem de Santa Rita, me parece que é o nome.
Barragem de Maria Rita.
Maria Rita. Né?
A barragem de Maria Rita é que separa Bequimão de São Bento.
Isso. Conheço. Então, era uma das medidas que está sendo adotada pelo governo atual para poder manter as águas num certo equilíbrio.
Um detalhe, Humberto,
durante todas as estações do ano.
Eu acredito que você, não sei se na região que você morava, se tinha, mas na minha região tinha muito os búfalos. A época dos búfalos, esse trabalho não era necessário. Por quê? Porque os búfalos, eles cavavam o chão e formavam as puídas. O pessoal conhece da Baixada como puídas, que são aquelas valas gigantescas que servia para reter a água no período de menos chuva. Então, o que acontece? Com a saída dos búfalos, a retirada dos búfalos, as puídas deixaram de existir. Como o búfalo, ele é um animal que ele precisa de muita água e precisa o tempo todo estar em um local úmido, ele cavava essas puídas justamente para ficar dentro da água o tempo todo. Então, com a retirada desses animais, as puídas desapareceram. Então, por isso que acontece esse fenômeno.
Esse aquecimento das águas que acabam provocando a morte dos peixes, que você acaba de relatar, ele que gera um outro fenômeno, que são cada vez eventos climáticos mais severos, que são as chuvas intensas e mal distribuídas. Olha esse caso que aconteceu na cidade de Imperatriz ontem. Provocou diversos pontos de alagamento, uma chuva forte em bairro da cidade, expondo novamente problemas estruturais e ambientais. Lembrando que nós não estamos preparados, as cidades não estão preparadas para isso. É uma das áreas afetadas. Esses moradores registraram aí essa grande quantidade de lixo acumulado que acabou sendo arrastado pela água, agravando aí o volume, a possibilidade de alagamento. Segundo relatos, a obstrução de bueiros e a falta de manutenção e drenagem contribuíram para essa situação. Aqui em São Luís já vi a presença de algumas equipes fazendo a limpeza das ruas, porque muitas folhas caem, às vezes os lixos vão se acumulando em determinadas regiões, e quando vem essas chuvas repentinas, acaba entupindo os bueiros e provocando alagamentos.
As pessoas jogam lixo preventivo em qualquer lugar, os habitantes jogam, as pessoas jogam lixo também em qualquer lugar, não lembram-se que depois possam ser vítimas da própria natureza. Enfim, não adianta também o gestor estar fazendo limpeza. Claro, é responsabilidade deles, precisam fazer isso. Não estou sendo advogado de ninguém aqui, mas a população também precisa fazer a sua parte.
Pois é, e o residencial Canto da Serra, que foi inaugurado recentemente com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, orçado em mais de 350 milhões de reais, já apresenta sérios problemas de drenagem após as primeiras chuvas lá no sul do Maranhão. No vídeo divulgado pelo morador Ricardo Seidel mostra ruas completamente alagadas, com bueiros jorrando água e parte do conjunto habitacional transformada em uma verdadeira lagoa. O que faltou aí, um trabalho de engenharia, é um vereador, né?
Vamos ouvir. Os moradores não conseguem sair de casa, isso aqui é um verdadeiro absurdo. Eu quero dizer, existe uma garantia dessa obra e nós iremos cobrar, porque a construtora é responsável, sim, pela entrega e pela manutenção dessa obra durante alguns anos. Não vamos permitir para que aconteça igual aconteceu no Sebastião Regis, no Itamaguará, aonde entregaram uma obra porcaria, aconteceu problemas e eles não fizeram nada. O município não pode tirar do recurso público para fazer isso aqui, porque já foi pago para fazer um serviço de qualidade. E aonde está o problema, a gente não foge, a gente encara de frente. Por isso que o vereador Ricardo Seide está aqui. E tenha certeza de uma coisa, construtor. Esse serviço de porco aqui, você vai ter que refazer. Porque se for preciso judicializar, nós vamos até o fim.
Isso, é preciso reunir aí os vereadores, o prefeito, todo mundo, para reivindicar uma solução para esse problema, né? O cidadão acaba de ganhar uma casa, está lá, se instalou, e aí na primeira chuva já alaga tudo. É uma frustração, né, para quem recebeu de presente essa casa aí por parte do governo federal.
Só que esse problema de Imperatriz, Humberto, é um problema isolado. Isso é um problema do Maranhão, isso é um problema da maioria do Brasil. Isso é um problema, sabe o quê? De drenagem, entendeu? Além que é muito pequeno hoje, quase, os municípios não detêm esse trabalho. Aí, como foi falado, ainda não faz a manutenção direito, além que as drenagens são muito pequenas, ainda não tem o trabalho de manutenção, e o pior é que a população sai jogando lixo em qualquer lugar, não lembra que quando vem a chuva, esse lixo tem que ir para algum lugar. A água é corrente, vai pegar, vai levar para o rio passa vai passar por dentro do bueiro, as águas passar por dentro do bueiro, o que, que vai acontecer? Vai entupir. Aí quando tiver obstruído, o que, que vai acontecer? Essa vai provocar essas inundações. Então, enfim, um problema que tem que cortar pela raiz.
Que foi entregue agora recentemente com a vinda do Lula, né?
Pois
então tem que. Era preciso ter um pouco mais de garantia.
Estamos apresentando Central Manhã.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos esquentar agora o programa, que está muito mimimi, né?
Vamos
esquentar o programa, trazer o repórter Carlos Roger, que tem sempre informação de última hora.
Não pode
Carlos
ser mimimi.
Roger, tem gente sendo investigada e presa aí. Quem são? Onde aconteceu a última operação? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira. Vamos parar com o mimimi então, não é, Humberto? O pessoal está pedindo, né? Vamos esquentar o programa. Operação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, realizada ontem, começou por volta das 8 horas da noite, na grande ilha de São Luís, compreendendo aí os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. O que acontece? Foram utilizados, além dos policiais militares, policiais civis, inclusive os grupos da Polícia Militar que participaram dessa operação, são os grupos considerados grupos de elite. Tem muita gente aí que assiste o programa que não gosta quando eu falo em grupo de elite, mas existe sim os grupos com um treinamento diferenciado dos grupos normais. Então o BOP estava presente, o COSAI estava presente, a ROTAN estava presente, e a partir daí foram iniciadas blitz em diversas regiões da capital maranhense, e além das blitz, abordagens em bairros específicos, tanto da capital como dos três municípios que ficam em volta de São Luís. Essa operação, ela utilizou cães farejadores. Esses cães farejadores, eles são devidamente treinados para detectar drogas, detectar armas e detectar produtos ilícitos aonde as polícias fazem essas blitz. E por conta dessa operação, alguns flagrantes foram realizados. Nós ainda não temos a totalização, o resultado da operação, a quantidade de apreensões, o que foi apreendido e quantas pessoas foram detidas, porque a operação ainda não terminou. Essa operação continua e ela vai seguir durante todo esse feriado e também ponto facultativo, e também se estendendo para o final de semana. Mas com certeza, na segunda-feira, a gente vai trazer o resultado dessa operação deflagrada pelas polícias do Maranhão. O secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, Maurício Martins, falou sobre a operação.
Mais uma operação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar nos quatro municípios aqui da ilha no combate ao tráfico de entorpecentes. São operações em conjunto, operações em que as polícias vão fazer um trabalho forte contra o tráfico de entorpecentes, utilizando os cães farejadores. Um importante instrumento de trabalho que nós temos aqui no Maranhão, os cães farejadores, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, serão usados nesta operação hoje à noite aqui na Grande Ilha.
Conversamos também com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Coronel Wallace Amorim.
Wallace Amorim, pode falar comigo.
Estamos.
Wallace Amorim. Wallace Amorim, pode falar comigo.
Estamos na Secretaria de Segurança, acompanhando o início da operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O objetivo dessa operação é distribuir barreiras, e nessas barreiras estarão guarnições da Polícia Militar com a Polícia Civil e utilizarão os cães farejadores. Esses cães, eles conseguem farejar entorpecentes e arma de fogo. Temos também um curso em andamento que os cães vão ser capacitados a detectar explosivos.
Essa operação, Humberto Fernandes de Alba Pereira, faz parte das atividades práticas do 5º Encontro Estadual dos Núcleos de Operações com
cães. Um pouquinho de interrupção aí no seu áudio, né?
Promovido pela Polícia Civil do Maranhão no início dessa semana. Então já aí o relação.
Carlos Roger, um pouquinho de... já uma interrupção aí no seu áudio, só completando. Ontem à noite, buscando Dona Gisele, né, umas missões, passamos por algumas dessas blitz sendo realizadas aqui na região metropolitana de São Luís. E até a Tereza Cristina brincava, né, porque tinha acabado de ser abordado uma van. Estavam abrindo todas as portas da van. Tereza Cristina brigou e disse assim: andou uns 500 quilômetros na BR, ninguém percebeu, veio ser flagrado dentro da capital quando estava chegando, né? Esses cães farejadores, moradores, eles fazem um trabalho muito importante, né, na identificação, no farejamento aí da identificação dessas, na localização dessas drogas. Mas eu queria encerrar o programa trazendo aqui, ontem nós tivemos um caso, um relato da professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, que foi vítima de um golpe, um desses golpes de Alba Pereira, dos cartões. Gente, o que tem de quantidade de pessoas idosas, de aposentados, pensionistas, que recebem aquelas ligações que incomodam 24 horas por dia, muitas vezes, para a pessoa se ver livre, acabam cedendo às pressões. Os bandidos criminosos, eles sabem disso. Por isso eles ficam perturbando, dizem assim, por que que uma pessoa vai me ligar 10 vezes por dia, Jalba Pereira? Aí, graças a Deus, hoje eu tenho um celular que aparece vermelho, a tarja vermelha. Já aparece avisando, dizendo assim, deixa eu tocar, o problema é dele, né? Deixa eu tocar.
E a tática que eu uso, Beto, é assim, a pessoa quando é íntimo, é algum parente, quer conversar uma coisa urgente, hoje não liga mais, manda a mensagem de WhatsApp. Então, quem quiser falar comigo, que tem meu telefone, vai ter meu WhatsApp para mandar mensagem. Então, ligar para mim, vai perder o seu tempo que eu não vou atender.
Então, que deu para me entender do que falaram para ela, né? Enviaram um cartão, né, pelos correios e tal, receber tudo direitinho. Olha, agora você tem que desbloquear o seu cartão, porque senão o seu cartão não vai funcionar. E aí liga 24 horas por dia durante um ano, ligando o tempo todo. Aí, então vou lá desbloquear. Olha, para você desbloquear, você vai ter que fazer a leitura facial, com toda, para garantir todas as seguranças sobre o banco, para que ninguém possa fraudar o seu cartão. Então você tem que fazer a leitura facial. Aproveitaram essa tal da leitura facial e todos os dados dela, fizeram um empréstimo no nome dela e agora ela recebe metade do salário, porque metade do salário está indo para pagamento do empréstimo que ela não fez. Então, gente, cuidado com esse tipo de coisa. E aí, muitas pessoas às vezes usam esses bancos. O outro tipo de golpe que é muito grande, que você deve ficar alerta, é você que trabalhou a vida inteira, conseguiu juntar ali um dinheirinho, aí aparecem uns espertalhões no seu ouvido o tempo todo. Olha, faz aplicação nesse banco aqui, que enquanto esse banco, o outro banco aí está pagando menos de 1% ao mês na poupança, esse daqui paga 10% ao mês. Quer dizer, ele oferece uma vantagem que não existe. Aí você, então para ganhar 10% por mês, bota meu dinheiro nesse banco. Aí acontece como aconteceu com o Banco Master, que é esse que você está acompanhando aí nos veículos de comunicação nacional. O cidadão estava partindo para o passeio dele em Dubai, deveria ficar por lá, que é o presidente do Banco Master, que faz aquelas grandes festas na Faria Lima, gasta milhões de reais em festa, tem jatinho, tem tudo com o seu dinheiro. E aí o que acontece? Esse banco faliu, em linguajar mais popular. O banco faliu porque não tinha condições de honrar com essas vantagens que ele oferecia para as pessoas que depositavam dinheiro nisso. Está levando com ele mais de 1 milhão de aplicadores no Brasil inteiro. O que acontece? Que existe um fundo criado pelos próprios bancos, não é dinheiro público, é importante a gente ressaltar, um fundo que é o Fundo Garantidor. Caso um banco aconteça uma liquidação dessa, existe um fundo. Só que esse fundo, pelo que eu acompanhei até agora, ele só devolve para os credores até 250 mil reais. É o limite máximo. O cidadão que colocou no banco até 250 mil reais, vai receber tem a possibilidade de receber os 250 mil reais de volta. Quem aplicou, além disso, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, vai receber o mesmo 250. Então, essa é a notícia para você que fez a aplicação no Banco Master. Não caia nessa, verifique, pesquise antes para saber a idoneidade. E nessa história, Jalba Pereira, entrou quem? Os estados do Amapá, da Amazônia, do Rio de Janeiro, aí tem diversos municípios, são diversos municípios que aplicaram aqueles fundos que aqui é chamado FEPA, né? É, tem esses fundos dos funcionários, aplicaram nesse banco que era para ter rendimento. Aí o estado do Amapá agora teria que receber 400 milhões, tem 400 milhões de reais nesse fundo. Para onde é que vai agora? Esse fundo credor não devolve um centavo para esse tipo de investimentos. Então, perdeu 400 milhões de reais, o estado do Amapá perdeu 400 milhões de reais, o estado do Amazonas perdeu 50 milhões, o estado do Rio de Janeiro perdeu 970 milhões de reais. Tem outros municípios de Aparecida de Goiânia, por exemplo, que perdeu 40 milhões de reais. O estado do município de Fátima do Sul, de Mato Grosso do Sul, perdeu 7 milhões. O município de Itaguaí perdeu 59 milhões e 600 mil reais. Quer dizer, são funcionários, pegou dinheiro dos funcionários, colocou nesse fundo na garantia de que ia receber não sei quantos milhões de reais. O município também de Maceió, em Alagoas, capital da Alagoas, já perdeu sabe quantos? 97 milhões de reais. E agora? Quer dizer, os bacanas que estavam lá andando de jatinho gastaram o seu dinheiro, agora não tem como devolver o seu dinheiro. Então, gente, cuidado nesse negócio, o dinheiro suado que você tem, tenha cuidado na hora de aplicar, procure bancos que tenham idoneidade, mesmo com rendimento baixo, mas é a forma mais segura, ou então faça um investimento para gerar emprego e renda para a população. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Bom dia de descanso para quem está descansando hoje. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Até lá. Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.